Como eu estava dizendo antes, tá? A gente está vivendo um momento triste demais, pesadíssimo, em que a gente está percebendo que a doença, a Covid-19, ela vem se aproximando cada vez mais de nós, né? De pessoas queridas, de pessoas que a gente ama, de pessoas que estão próximas, de familiares, de amigos, de pais de amigos, enfim, eu infelizmente tenho ouvido quase diariamente famílias que eu conheço chorando a morte de pessoas próximas, de entes queridos. Assim, é um momento muito pesado, muito complicado. E uma das pessoas com as quais a gente tem proximidade, né, eu particularmente gosto demais dele, que é o Mário Corso, psicanalista, colunista de Zero Hora e GZH, passou momentos muito difíceis no Hospital Moinhos de Vento. Agora ele já está em casa. E a esposa dele, a Diana Corso, que é uma psicanalista brilhante também, escreveu um texto maravilhoso sobre isso no perfil dela no Instagram. Na verdade, quem escreveu, quem assina o texto é a gatinha deles, a Cora. E a gente está com a Diana Corso agora na linha para falar um pouco sobre isso, sobre esses momentos e sobre como ela está enxergando a pandemia, inclusive do ponto de vista psicanalítico agora. Bom dia, Diana. Tudo bem contigo?
Bom dia, querido. Como eu queria estar aqui não falando nisso, e como eu estou feliz de estar aqui, porque se eu estou falando nisso é porque o Mário está aqui em casa comigo. Então...
É verdade.
Sentimentos misturados o tempo todo, né? Só para dizer que eu estou podendo falar isso, porque o Mário teve a sorte, dentro do azar, de adoecer quando ele ainda pôde contar com a internação, coisa que muitos amigos que estão com familiares e até filhos doentes que a gente está acompanhando não estão podendo contar, né?
Diana, como é que foi essa experiência? Quanto tempo o Mário ficou no hospital? Como é que vocês acreditam que ele tenha se infectado? O que que pode nos contar sobre essa trajetória triste que vocês viveram nas últimas semanas?
Depois de muitos cuidados, a gente acabou sendo infectado por uma profissional. Infelizmente, é a primeira vez que um trabalhador, uma trabalhadora jovem, entrou aqui para prestar um serviço em casa. Não vou entrar em detalhes, porque, enfim, não quero... Enfim, essa pessoa nega que tenha nos infectado. Não importa, mas é o fato que, para redução de danos, nós chamamos alguém para nos ajudar em alguma coisa, e ela era portadora do vírus. E estávamos eu e o Mário. Eu não me contaminei, você vai ver que vaso ruim não quebra, mas o Mário, que é o mais forte de nós dois, teve muito mal. Ele teve 15 dias no Moinhos, 10 dos quais foi uma agonia, porque era um 7-1 o tempo todo. O Mário não chegou a ser entubado, mas ele não conseguia passar de um estável patamar ruim. E a gente sabe que num patamar ruim a estabilidade não é verdade, porque a cada dia a gente vai se deteriorando, né? Mas, ao cabo desse tempo, aos cuidados do maravilhoso Dr. Eduardo Fernandes, do Moinhos de Vento, que foi incansável, dentro de momentos em que eles tinham 30 profissionais do covidário afastados por doença, eles se viravam nos 30, assim como eu sei que todas as equipes de saúde estão fazendo em todos os lugares. Ao cabo de uns 10 dias, o quadro do Mário migrou para uma pneumonia organizante, que é uma pneumonia da família das crônicas, e pôde ser enfrentado com cortisona, que ele toma hoje em doses cavalares. Voltou para casa com meio pulmão, mas muita vontade de buscar o resto, né? Aqui ele disse que voltou com 79 anos, mas estamos no processo Benjamin Button aí, que ele vai reduzindo anos a cada dia que ele briga pela vida, né?
Com certeza. Diana, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi esse momento para ti, a companheira dele, porque eu imagino que no covidário tu não conseguia vê-lo, suponho que deve ter restrições, então eu imagino a angústia e a agonia que deve ser saber que o teu companheiro está internado e as informações chegarem apenas por telefone. Eu não consigo nem imaginar o que deve ser isso.
Meu companheiro de 40 anos, nós nunca na vida tínhamos passado 15 dias longe um do outro desse jeito, nem de nenhum outro jeito. Nós realmente não tínhamos como nos ver. A minha filha mais jovem conseguia alcançar roupinha limpa e coisas para ele. Conseguimos até mandar um jasmim numa ocasião, que ele mandou uma fotinho. O nosso médico nos dava notícia 2 vezes por dia, nós tínhamos essa bênção do Dr. Eduardo ser atencioso desse jeito, passar lá de manhã, de tarde, de noite, para vê-lo e para nos dar notícias, mas ele próprio estava muito fraco para responder até um ok dentro do WhatsApp. Então, esse período em que ele estava, a gente sabia muito mal, o Mário tem um pensamento científico, nosso médico também, e nós todos também na família, a gente sabia o que estava acontecendo, não adiantava se negar, que a gente sabia do risco, e é um período muito louco, porque parece que a gente se sente muito mal, por isso não é legítimo, porque era ele que estava sofrendo lá. Então, nós vivemos numa espécie de limbo, eu, minhas filhas, nossos amigos mais próximos, a gente nem sei o que fazia, eu não sei o que eu fiz durante esses 15 dias. Na verdade, muito tempo eu passei no escuro vendo Star Wars, para vocês terem uma ideia. O que eu consegui. O resto do tempo, acho que eu olhava para a parede, porque eu simplesmente não vi o tempo passar, eu só ficava olhando para o celular, eu não ia nem um metro para longe do celular, como se fosse a única coisa que me ligasse a ele. E quando ele volta, todo machucado de tudo isso, eu também tenho minhas dores, porque eu passei por tudo isso, e é um sofrimento duplo, porque eu acho que as minhas dores não são legítimas. As legítimas são as dele. O Freud dizia que as pessoas que voltaram da guerra, as pessoas que trazem algum ferimento, tinham mais capacidade de superar o trauma do que aquelas que voltam sem nenhum sofrimento. E eu tenho a sensação que eu voltei dessa guerra sem um sofrimento visível, e eu tenho mais dificuldade de lidar com trauma porque parece que minha dor não é legítima, só a dele é. E eu sei que é, mas é um sentimento que eu tenho, né? Além de uma série de outros sentimentos de vergonha de estar sentindo essa dor quando tantas pessoas ainda estão passando por isso, quando tantas pessoas não tiveram a bênção da ciência de ter o seu amor de volta. Mas o que eu quero dizer para as pessoas que estão passando por isso ou que já passaram, que o mesmo que eu tento dizer para mim, que o sofrimento de quem fica de fora, sem notícia, sem ver a pessoa amada, muitas vezes com a sua esperança muito frágil, é legítimo também. Respeitem o sofrimento de quem sofre do lado de fora, sem poder tocar, sem poder ver, e sem poder, às vezes, contar com a esperança relativa ao ser amado.
Diana, a gente está ouvindo a psicanalista Diana Corso, que é casada com também psicanalista Mário Corso, que teve um bom tempo, foram 15 dias, Diana?
15 dias. 15, é.
Uhum. 15 dias internado no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, com Covid-19.
Um homem sem comorbidade nenhuma, enfim, ele é mais forte do que eu.
Diana, eu até queria te perguntar o seguinte, eu não tinha entendido que o Mário não foi entubado, como tu disseste agora.
Não.
Né?
Não.
Mas isso, embora ele não tenha sido entubado, ele não foi para UTI, imagino eu, isso não impede que ele desenvolveu um quadro grave da doença, né? Chegou a ser grave? O que exatamente, quais foram os sintomas que o Mário de fato desenvolveu?
É que as febres não cediam, né? Esse bicho, ele é um monstro que ele faz o que ele bem entende no nosso corpo. A gente não gosta, como ser humano, de brigar com coisas que a gente não vai se sentir heróico, né? Tanto que o Coutinho, o colunista da Folha, observava de que a gente gosta muito mais de falar das grandes guerras do que na gripe espanhola, embora esta última tenha matado muito mais humanos, né? Então a gente gosta de ter poder sobre a morte, e esse bicho é aquele que nos mostra que a gente tem muito pouco poder sobre a vida. Ele vai fazendo estrago, e assim aconteceu com o Mário. As inflamações faziam qualquer coisa que queriam no corpo dele durante 10 dias. Os remédios não davam conta. Se causa tratamento posterior, faz o que pode. Imagina tratamento prévio, é mais ridículo ainda. Mas é uma briga que a medicina faz tudo que pode. Já aprendeu muito ao longo desse ano, mas em boa parte é o bicho que decide. E assim foi durante 10 dias, que as febres não cediam, ele usava a maior quantidade de oxigênio, de concentração de oxigênio que pode usar dentro do quarto. Ele foi muito guerreiro, todo dia a gente celebrava que naquele dia ele não tinha passado pela UTI, mas cada dia era uma ameaça, porque a gente não via ele melhorar e havia pequenas piores. Então, foi uma agonia, porque o bicho estava ganhando, ele não chegou a nos golear no sentido do mar chegar a ser entubado, mas a gente não conseguia fazer nenhum tipo de gol, nem na trave. Né? Então, foi uma jornada horrível de ameaça, de medo, mas que, felizmente, Mário não foi entubado, não foi para a CTI, porque a gente sabe a gravidade desses casos e o quanto a medicina tem lutado por níveis melhores de sucesso nesses casos e também uma luta bastante inglória, né? Então, o nosso medo de que ele chegasse a ser entubado era maior do que o pânico, né? Então, eu imagino que estão sentindo as pessoas que estão com seus familiares, com seus seres amados, nessa condição, é um horror. Porque, Diana, repito, o bicho é muito criativo.
Que nem o PG falou quando iniciou a nossa entrevista, né? Que cada vez mais a gente sente que a doença está mais próxima da gente, né? E que eu queria saber como que a contaminação do Mário e esse quadro grave que ele desenvolveu, como isso mudou a percepção de vocês em relação à pandemia? Porque eu tenho uma sensação de que quem nunca foi infectado ou quem não conhece alguém que tenha passado por essa situação tem um entendimento diferente do que é a pandemia, do que é o coronavírus. Né? O Mário viu coisas lá dentro que eu nunca vi. Então, como isso impactou o entendimento de vocês sobre o que é esse momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro?
Olha, eu já vinha com isso dentro do meu consultório já fazia um tempo, e da minha vida privada, né? Então, no consultório, nos últimos meses, eu chegava a ter uma lista das pessoas de quem eu cuido, que tinham pessoas, eles próprios estavam doentes, ou tinham pessoas muito próximas doentes, eu precisei de uma lista para pedir boletins diários para essas pessoas da saúde. Quando tu precisa de uma lista, é porque não é um ou dois. Então, já estava muito perto de nós. O que a nossa surpresa foi que as nossas máscaras de pano, os cuidados que a gente tinha, que a gente já tinha temores, foram absolutamente insuficientes. Mas eu não sei dizer se houve uma percepção diferente nossa disso, porque a gente sempre teve muito medo, muita lucidez e muita certeza de que nessa nossa relação de 40 anos, tudo que nós somos é absolutamente tecido um do outro. E a gente sempre teve muito medo de se perder. Eu sou uma pessoa que perdi meu pai quando eu tinha 8 meses, meu avô, que era meu pai substituto, quando eu tinha 3 anos. E eu nasci praticamente e cresci com a morte. Então, digamos que eu tenho uma indesejável familiaridade com ela e eu sempre temi ela. Então, no meu caso específico, ela, de novo, veio me visitar, como indesejavelmente ela chegou muito cedo na minha vida. Mas, enfim, só confirmou aquilo que nós mais temíamos, que a gente não sabe, eu e o Mário, o que nós somos um sem o outro. E não é uma questão de dependência, é uma questão de ter se construído juntos, de ter formado aquilo que nós somos, um pela mão do outro e um junto com a mão do outro. Nós somos tecidos juntos. Então, o medo da gente se perder sempre foi muito grande para nós. E, infelizmente, eu nunca vivi ele tão de perto. Infelizmente, eu tive que vê-lo de perto e não gostei nada disso. Enfim, tô traumatizada. O que eu vou dizer? É isso.
Diana, eu até queria aproveitar para te perguntar como é que se faz de uma experiência tão traumática como essa que tu viveste agora com o Mário Corso doente e esse sofrimento todo, como é que se faz de uma experiência tão traumática, uma experiência transformadora também, né? Que lições dá para tirar daí, se é que já é possível tirar alguma, Diana?
Olha, querida, é muito cedo, faz uma semana que o Mário voltou para casa, nós estamos ainda nos beliscando de que ele quis aqui, eu estou aí no estado de graça que eu posso dormir do lado dele. Claro que a gente ainda está todo o tempo olhando para o oxímetro, olhando para o... porque ele voltou diabético, né? Por causa do... ele toma 80 miligramas de cortisona por dia, isso produz uma diabetes que a gente a princípio pensa que é transicional, todo mundo espera que seja transitório, perdão. E, então, temos ainda esses cuidados. O Mari não voltou completamente igual, então não dá para dizer o que, que aconteceu com a gente, porque a gente ainda está lidando com a doença, ou com as consequências da doença, porque o Covid é dois problemas. Primeiro, ele quase te mata, e depois tu tem que descobrir quão sequelado ele te deixou. Então, nós estamos ainda dentro do trauma, mas ainda num momento de ficar se beliscando, realmente, incredulamente felizes de estar um do lado do outro. Então, a gente se pergunta às vezes, o que isso vai fazer com nós? Será que nós vamos trabalhar menos depois disso? Será que a gente vai virar mais hedonista, porque a gente trabalha muito, eu e o Mário? Será que nós vamos querer ter mais vontade de escrever, para deixar mais coisas prontas? Será que nós vamos ter uma preguiça de escrever tanto? Será que nós vamos ficar mais grudentos com as nossas filhas e com os nossos amigos, coisa que a gente já é? Será que nós vamos viajar mais? Se algum dia o mundo voltar a viajar? Enfim, a gente não sabe. É muito cedo. Tudo que a gente sabe agora é, puxa vida, tu tá aqui, né? Que coisa incrível, tu tá aqui. E tu continua estando aqui. E, meu Deus, tu ainda tá aqui. E tu não vai sair, né? Tu vai ficar aqui. É isso que a gente pensa o dia inteiro. Feito dois bobos, assim, nesse momento.
Ai, Diana, que...
Que depoimento,
depoimento,
né?
Emocionante.
Eu tô muito emocionada.
Diana, eu até me perdi aqui, tinha anotado algumas perguntas aqui para te fazer. Te confesso que até me escapou aqui a próxima que eu ia fazer, mas, enfim, eu vou tentar perguntar sobre o pós-pandemia. Diana, eu te admiro muito, tu sabes, como psicanalista, e essa é uma pergunta que eu tenho tentado fazer para pessoas pensantes, assim, sobre o que imagina para depois da pandemia, depois da vacina, quando tudo tiver, pelo menos em grande parte, solucionado, resolvido. O que tu imagina do ponto de vista comportamental? Como é que pode ser o 2022, por exemplo, com multidões de pessoas, né, se confrontando com a ideia de que o mundo não acabou, de que é possível sair, é possível dançar, abraçar, beijar de novo, né? A gente tende a pensar que pode ser divertido, inclusive, mas também não pode ser meio descontrolado, enfim. Consegue fazer algum tipo de perspectiva sobre isso, sobre esse futuro que daqui a pouco deve chegar, espera-se que chegue logo, né?
Bom, em primeiro lugar, vamos ser realistas. Se o Brasil continuar vacinando nesse ritmo, nós vamos levar 2 anos e meio para que todos os brasileiros recebam a primeira dose. Se o Brasil continuar vacinando nesse ritmo, nós vamos ser um caso mundial de produção de mutações que vai fazer com que, mesmo vacinando nessa primeira dose em 2 anos e meio, essa vacina seja completamente inútil. Nós somos um case mundial de fracasso em saúde pública. Logo nós, que éramos um dos países com um SUS maravilhoso e uma campanha de vacinações exemplares. Então, dentro disto, eu não sei nem como te dizer como nós vamos ser, porque eu não sei o que vai sobrar do Brasil depois disso. Lastimo, não consigo fazer essa previsão, porque no momento eu estou absolutamente apavorada do que vai sobrar do nosso país a continuar sendo gestionado ou desgestionado pela essa política de morte nesse país. E eu não sei quando nós vamos voltar a nos abraçar. E não sei quando nós vamos poder voltar a ter alguma economia que só depende de vacina nesse país gestionado por um voto de morte, por uma pulsão de morte, como poucas vezes se viu na humanidade. Eu espero que algum dia tenha um tribunal, como teve o tribunal de Haia, capaz de julgar essas pessoas que estão assassinando os brasileiros de forma serial. Dito isso, se nós sairmos disso, eu não tenho certeza que a gente aprenda muita coisa. Infelizmente, as coisas ruins, os nossos traumas, eles voltam como uma espécie de... Sabe quando a gente quebrou alguma coisa ou tem uma cicatriz que quando está úmido, né? Quando está para chover, dói. É assim que os traumas voltam, né? A gente sente aquilo palpitar, sente aquilo doer, e em alguns momentos aquilo dói. Mas que a gente realmente aprenda com eles, eu gostaria de ter mais fé nisso. Porque a gente nega, a gente passa a nossa vida inteira negando a morte. E a gente, como sociedade, é muito bom nisso, em fazer de conta que quem morre é o outro, que a morte existe para o outro, de que nós estamos livres disso, e antes ele do que eu. Então, a grande pergunta é o que, que a gente faz quando a gente, o que, que a gente aprende com um confronto do tamanho desses com a morte? O que, que a gente aprendeu com a gripe espanhola? O que, que a gente aprende, principalmente em relação a essa morte aleatória, que não é, ah, eu morri em nome da pátria, eu morri em nome de um ideal, eu tive que matar em nome da pátria, em nome de um ideal, que é uma ideia de controle sobre a morte. As guerras são uma ideia de controle sobre a morte. A doença é a consciência do nosso absoluto descontrole para a preservação da nossa vida. Então, eu não sei se a gente tem grandes condições de aprender com isso. Sim, certamente nós que vivemos isso, vamos beijar, vamos abraçar, vamos ficar junto, vamos se olhar olho no olho, olhar a boca um do outro, não sei quando nós vamos poder voltar a olhar, de um jeito muito, assim como eu fico me beliscando cada vez que eu vejo o Mário do meu lado. Acho que por um tempo nós vamos viver isso. Mas que a gente vá aprender, olha, a gente teria que crescer muito como humanidade para aprender que a morte é muito maior do que a vida no sentido da sua força, da sua potência, e que a gente é pequenininho do lado dela e briga a vida inteira. E a única certeza que a gente tem na vida é que o último capítulo da nossa vida, o The End, é que a gente morre no final. E a gente passa a vida inteira negando isso. Então, a nossa vida, na verdade, é um grande epitáfio, né? A construção de um epitáfio, né? E como é que eu quero deixar escrita a minha história. Mas tem gente que vive como se não houvesse amanhã, como se a sua geração fosse a única da humanidade. Então, até agora, um fim de mundo, né? Porque que ruim pensar que nós somos um elo pequenininho numa história gigante. E pensa que o seu dia de hoje é o dia pleno, o dia, é o melhor dia do mundo e é o seu dia para sempre. Então, eu sou um pouquinho pessimista em relação ao ser humano, em relação à capacidade de aprendizagem. Tomara que eu esteja errada. Mas acho que o trauma vai doer muito em nós, como dói uma cicatriz em vários momentos, que palpita, que pulsa, que lembra que está ali. É uma cicatriz que nós vamos carregar com a gente. Mas se nós vamos aprender com ela, veremos.
Psicanalista Diana Corso, muito obrigada pela participação aqui no Super Sábado, por dividir conosco um pouco dessa dor que tu, o Mário, a família de vocês passou nesses últimos 15 dias, mais de 15 dias, né? Porque foram 15 dias apenas no hospital.
Foram no hospital, foram 25 dias de doença, digamos. Agora
exatamente.
Estamos no pós-doença, né?
Obrigada, viu, por compartilhar querido conosco. E toda a recuperação do mundo para o Mário. E se cuidem, continuem se cuidando nesse momento tão delicado que a gente está vivendo.
E olha, Ana, força para todo mundo que está passando por isso, porque é indescritível.
Eu imagino. Força. Eu imagino. Muito obrigado, Diana. Muito
obrigada.
Semana para vocês. Mando o meu sincero beijo para o Mário Corso. Sinto falta dele, sinto falta de vocês. Que bom que ele está melhor, que bom mesmo. Que bom que está tudo se encaminhando para ficar bem. Obrigado, Diana.
Ele está voltando a escrever. Isso quer dizer que ele está voltando a ser ele mesmo. Então, está muito bom. Um beijo, então. Verdade. Muito obrigado a vocês.
Obrigada. Aliás, né, PG, lá em GZH, na capa do nosso site, gzh.com.br, tem o texto do Mário Corso, Empatia com a Morte, um texto que ele escreveu, está publicado hoje, que ele compartilha um pouquinho também do que ele viu no Covidário. Covidário é a área, é o nome dado para a área do Hospital Moinhos de Vento, que abriga pacientes com Covid-19. E esse texto vai sair também...
Um excelente texto, né, Mari?
Um excelente texto.
Reflexivo, profundo, como costumam ser os textos do Mário Corso, uma reflexão importante e, ao mesmo tempo, descrevendo, de fato, momentos, situações que ele viveu dentro do hospital com profissionais de saúde que estavam arrasados.
Esgotados.
Pelo que estavam assistindo, pelo que estava acontecendo na volta deles e pelo que ainda está acontecendo, né, Mari? Tu queria completar alguma coisa? Perdão.
Eu só queria dizer que a entrevista emocionante, doída, mas necessária nesse momento, né, PG? Porque a gente traz essa entrevista, a gente traz esse relato para que a gente consiga alertar as pessoas do que está acontecendo, porque o nosso desejo é que ninguém tenha que passar por isso que a Diana e o Mário passaram. E nem tenham que passar por outras situações, que tem pessoas que estão perdendo amigos, companheiros, familiares. Então, essa entrevista é um alerta. É um alerta.
Eu acho importante sempre lembrar as pessoas que nos ouvem, pelas quais a gente tem o mais absoluto apreço, sem dúvida alguma. E algumas pessoas dizem que, claro, Super Sábado é um momento de leveza, não tem dúvida de que é para ser um programa mais leve, mais alegre, não tem dúvida. A gente se empenha, de fato, durante a semana, produzindo o programa, para que ele seja assim, para levar isso para os nossos ouvintes. Mas, ainda assim, é um programa de uma rádio jornalística. O jornalismo não pode ser alienado, né? Uma coisa é a gente tentar ser mais leve, levar uma visão mais agradável para as pessoas sobre o momento que a gente está vivendo. A gente tenta fazer isso, a gente faz isso. Mas a gente não pode ser alienado, né? A gente está vivendo um momento em que essa doença está se aproximando, ela está nos cercando, ela está nos sufocando, inclusive, né? E aí as pessoas falam, mas esse alarmismo, PG, não adianta nada. Eu não estou fazendo alarmismo nenhum, eu estou dizendo como eu estou me sentindo. É só isso, eu estou me sentindo, eu estou com medo. Estou com medo de ir no supermercado. Ah, mas PG não contribui em nada para a população. Desculpa, é a forma como eu me sinto. E eu acho que faz parte também do nosso papel como comunicador, dividir com as pessoas a maneira como a gente está se sentindo, porque é um termômetro também de como muitas pessoas se sentem, né? E acho que esse depoimento da Diana traz isso, assim. É uma violência muito grande que a gente está vivendo, e a gente precisa tentar, dentro do possível, claro, conscientizar as pessoas. Muita gente precisa acordar para o que está acontecendo. É uma doença, repito, que está nos cercando, infelizmente, está nos sufocando. E o depoimento da Diana, claro, muito forte, muito comovente e também muito profundo, muito reflexivo, a meu ver, contribui muito para a gente ter essa noção do sofrimento que as famílias estão sendo vítimas, né? Não é fácil, então, gente, não adianta. O momento, eu sempre digo que a gente tem que se cuidar, é evidente que a gente tem que se cuidar, mas infelizmente o conselho que se pode dar nesse momento é: não fique doente. Não fique doente. Olha que coisa horrível. Eu sei que isso a gente não controla, mas a gente tem que se empenhar ao máximo para não ficar doente. Porque se ficar doente agora e o nosso quadro se desenvolver para uma situação um pouco mais grave, a possibilidade de a gente não conseguir atendimento, de a gente não ter leito, ela é real, ela é concreta. Então é só isso que eu queria dizer. A gente vai continuar agora com o programa nesse ambiente mais leve, mais alegre, enfim, mas a gente não vai se alienar. A gente não pode se alienar.